Black Beauty.
Olá a todos, então sejam bem-vindos à segunda temporada do Billy e a Besta. Vejam como este podcast já cresceu, já temos mais uma temporada. Não acham fantástico? Eu acho. Então, Tiago, já ganhaste algum jogo à Ana ou nem por isso?
Pá, incrivelmente ultimamente tem ganho, não sei porquê, deve ter a ver com... Está grávida e o sangue foi para o outro lado, só pode.
Uau, isso é uma grande novidade.
E um elogio.
Porque ela está grávida ou ela perder jogos?
Não, essa da novidade da gravidez, não, porque em princípio são 9 meses, não é? Mas perder jogos, sim, é uma novidade para ela.
Confirma-se.
O que vale é que ela tem algumas técnicas de psicologia, consegue se calhar ajudar-se ela própria a orientar a sua maneira de pensar. E de...
Olha, nós temos é que dizer ao Carlos que já começou o podcast e para ele deixar de baralhar cartas.
Não, hoje estou a arrumar os componentes do saquinho de plástico. Novamente.
Carlos, agora Olá. É para falar sobre jogos, não é para jogar.
Querem falar de que jogos é que vocês querem falar?
Por falar em jogos, já conseguiste vender algum, desfazer-te de algum jogo da tua coleção?
Olha, vamos passar ao tema então.
O tema que nos traz hoje aos nossos microfones é Essen, os jogos que nos fazem arrancar cabelos.
Jesus.
Assim, afinal ficou com os cabelos, não foi? Não, ficou bem.
Já
ficou
sabemos bem. Porque é que o Carlos tem aquela entrada toda. Anos e anos.
Pois é, Essen aconteceu, já sabem que o burburinho é sempre muito, antes porque são jogos que poderão lá estar, como é que os jogos vão ser, as apresentações, ver os componentes fisicamente, e depois, que é como é que eram os componentes, como era o jogo, se tinha muita gente, se efetivamente cumpriu o que se estava à espera. E às vezes há algumas surpresas ou não, jogos que se calhar até nem tinham um grande buzz, até passam a ter um grande protagonismo e outras vezes não. Não sei se acompanharam a feira ou de que forma é que acompanharam a feira. Tiago?
O Carlos quer falar, vai Carlos, já ia estudar.
Vai então Carlos,
não
desculpa.
Não ia lançado, mas se me querem fazer essa pergunta, eu posso-te responder que não segui com tanta atenção como em anos anteriores. Uma das coisas, e isso se calhar já é do tema... O que é que mais me surpreendeu, mas...
Sim, não sei.
Uma das coisas que me surpreendeu neste ano foi o facto de os alemães ainda não se terem esquecido que há Covid. Cá em Portugal nós já esquecemos.
Verdade.
E eles obrigaram toda a gente a andar lá dentro com máscaras, porque entre eles tudo bem, mas com a estrangeirada toda na Alemanha...
É assim, se eu recebesse norte-americanos também pensava assim.
Pois é, pá, mas acho que é bem pensado, pelo menos é uma forma de...
Sim, eu também não sei como é que estão as leis lá, não é? Mas agora, se efetivamente na rua toda a gente pode andar sem máscara e fizeram a feira e obrigaram as pessoas, é realmente um bocado exigente, não é? Porque as pessoas depois não percebem porquê.
Eu acho que fazem bem, lá dentro estão de máscara, depois vão comer todos juntos lá fora sem máscara, mas não há problema nenhum.
Sim, havia muitas fotos.
Também pode ser, os alemães descobriram que tinham um excedente de máscaras e precisavam de as vender. Também pode ter acontecido isso.
Sim, pode ser.
Eu acho que é mais
para aqui. Isso também me deixou, por acaso, parece que é um contrassenso, não é? Porque nós aqui até, as pessoas até já, muitas já dizem que não temos Covid e lá usaram sempre máscara. Pronto.
Sim, mas pronto, isto era só mesmo para, já estamos a fugir se calhar um bocadinho ao tema, mas é uma curiosidade da feira.
Não, não, isto é uma curiosidade que toda a gente tem curiosidade em saber. E pronto, por isso é que tu acompanhaste a feira, por causa da...
Das máscaras, sim.
Das máscaras.
Sim. Eu, quando vi as máscaras, eu disse, bem, não posso perder.
Opa, nós podemos ter feito uma coluna cor-de-rosa de passadeira vermelha acerca das máscaras. Olha a máscara daquele gajo, é tão feia. Como é que ele sai com aquela rua?
Exatamente. O Stefan Feld, pá, foge este ano.
Parece um pato. Foge. Também a cara dele já parece estar a morrer, não é? Mas...
E com o jogo que ele lançou, não é? Com uma Marrakech, ele devia ter ali uma máscara...
Vai morrer mais rico.
Atenção que às vezes o designer não deve ganhar assim tanto quanto as editoras. Mas
é, pá, isso é um belo tema para um próximo episódio, não é? Quanto ganham os...
Quando combinamos algum autor.
Temos que fazer uma grande investigação. Bom, Essen, não sei, Tiago, desculpa, que é para depois não podermos dizer que te deixámos de fora. Acompanhaste Essen?
Nada, porque eu não gosto de Essen. Okay. Não gosto. Não, não é não gostar. Não ligo particularmente. Não vejo o entusiasmo tão grande que as pessoas veem. Então vou vendo aquelas novidades que vão aparecendo, as notícias, uns jogos que mais me interessam, de uma editora ou outra que mais me interessa.
Vais vendo sobretudo tudo o que vai saindo no jogo Eu, que é onde se reúne a informação mais pertinente.
É um excelente blog de notícias que eu sigo assiduamente.
Uhum.
Então agora que arranjei um bot para me mandar aquilo diretamente, muito mais fácil.
Sim, é assim, eu, sim, Nuno, obrigado por me teres feito essa pergunta. Eu acompanhei com um pequeno interesse. Fui vendo algumas coisas no Facebook, efetivamente. Porquê? E isto também se calhar vou falar daqui a pouco, quando estivermos a falar nos jogos que nos arrancaram, então, os cabelos. O que é o buzz da coisa, não é? Porque se eu seguir determinada editora no Facebook ou no Instagram, eu efetivamente vou receber muita comunicação deles sobre os jogos deles. E para mim parece que me vai parecer que é o melhor jogo que lá está na feira, pronto. Por isso, isto para dizer o quê? Fui acompanhando por partilhas das editoras ou até mesmo de alguns canais de comunicação nacionais.
Eu fui mais
nacionais.
Por aí. Eu fui mais pelo YouTube. Desculpa, eu fui mais pelo YouTube. Ia vendo os vídeos que iam sair do YouTube, os top 10, é o que eu mais gostei, os vlogs.
Pronto, é
pouco
isso.
Pouco mais.
Ora, então, eu vou-vos dar aqui algumas informações sobre a feira. Então, a feira este ano conseguiu juntar cerca de 147 mil participantes. Ou seja, aquelas pessoazinhas que andam lá todas para trás e para a frente, foram mais ou menos 147 mil.
Nós na Riacon tivemos 300.
Sim.
Mil. 300.
Mil espaços vazios. Por isso, foi muita gente... E isto foi uma evolução natural depois da
pandemia,
está bem? E eles começaram a sentir que ia ser uma grande feira, porque meses antes já tinham 75% do espaço reservado, ou seja, os editores, os autores, até em nome individual, foram com grande pujança para
cedo
a feira.
Cedo ao pote.
Sim, verdade.
Tanto é que nós não conseguimos lugar, não é? Nós tentámos, mas só arranjamos cachê de muito tarde.
Sim,
e depois
temos que nos adiantar para a próxima.
É só por causa disso nós não fomos.
Nós temos é que esses nossos fãs nos começam a subsidiar, fazerem um Patreon para fazermos um live dessa.
Olha,
daqui a 10 anos.
As bestas em Essen, patrocinamos pelos fãs do Billy e a Besta.
Gravamos com o nosso telemóvel.
Mesmo.
Olha, boa.
Era uma grande ideia.
Saíram 1800 jogos novos lá.
Só?
Quantos?
1800.
Uau.
1800.
Mas saíram novos ou foram apresentados? Foram apresentados.
Foram apresentados.
Já...
Sim,
sim,
foram apresentados.
Já. Alguns porque, desses 1800 já estariam no mercado.
Sim, em princípio sim. 980 expositores de 56 países. Então, na lista do BGG, que são aquelas listas que se vão fazendo já então de antecipação, estavam para aí 1200 títulos, onde depois nós pomos os nossos likes para fazer subir ou descer nos filtros dessa lista. Eles este ano tiveram um dia dedicado aos educadores, Carlos.
Uau,
ou seja, onde, sim, onde eles
sim,
levaram professores para ensinar, para não sei se for ensinar, mas que,
não,
sim,
até
se calhar,
para
técnicas.
Discutir, acho que foi mesmo para discutir.
Foi para discutir?
Sim, discutir no sentido construtivo, claro.
Sim,
sobre
no sentido de usar os jogos na sala de aula.
Sim, o jogo como um instrumento de educação. Educativo.
Exatamente. E até mesmo com, por exemplo, terceira idade também. Acho que também houve uma mesa sobre
estimulação intelectual, não é?
Cognitiva.
Cognitiva.
Cognitiva, é isso que eu queria dizer. Estava a faltar a palavra. Estimulação cognitiva.
E tiveram, acho que pela primeira vez, o Research Day. Então, que basicamente, lá está, era um dia de palestras sobre a investigação nos jogos e os jogos como ferramenta para fazer evoluir certas e determinadas características ou pessoais ou até mesmo de grupo da própria sociedade. Acho que foi a primeira vez que eles tiveram lá esse encontro mais científico. O que é que querem saber mais sobre a feira? Por exemplo, sabem o que é que vocês podiam lá comprar mais barato? Umas promositas, por exemplo, de mais ou menos... Ora bem, eu não fiz a conversão para euros, mas se calhar neste momento de dólares para euros, se calhar 2 cêntimos. 3 cêntimos.
Promos a 3 cêntimos.
Mas sabes, essa questão, que tu essa questão do mais barato é curioso, tu tocares nesse assunto, porque a sensação que eu tenho é que hoje em dia quem vai a Essen, sobretudo à procura das novidades, vai para as ter mesmo primeiro. E porque há aquelas primeiras produções, não é? Que chegou, sim. Que aos sold-outs na feira. E, mas não é propriamente pelos preços, porque os preços até às vezes conseguem-se depois mais tarde, mais baratos nas lojas.
Eu vi coisitas um bocadinho mais baratas, não? Eu vi coisinhas, havia umas, pelo menos pelas fotografias que eu vi, atenção, não vou dizer que foi genericamente, que eu não andei lá a buscar, mas algumas
também
coisas
também não
vi
assim com muito cuidado, não?
Mas vi, porque eles depois têm que escoar stocks, aquilo é uma feira, não deixa de ser uma feira, eles levam stocks, não lhe... O transporte para lá custa, mas o levar stock para casa não vale a pena. Então mais vale desbaratear aquilo lá. Então há muitas que fazem isso.
Sim. Achas que os preços baixam ao longo dos dias?
Sobretudo na parte final escoam muito.
Na parte final
eles
escoam quase
tudo. Quem fica para domingo...
Pá, imagina, tens de pagar, sei lá, uma carrinha para levar uma carrinha cheia de jogos. Depois não queres pagar outra vez a carrinha para vir para trás, não é? Então mais vale vendeste tudo ao desbarato quase e as coisas acabam por sair. A impressão que eu tenho
há testemunhos disso
que também é assim que
fazem
muitos
negócios
tipo de feiras,
aos
nos últimos dias. Sim. É claro que já não compras é novidades nessa altura.
Sim, as novidades esgotam logo na quinta-feira, na sexta.
Devo dizer, já agora eu relembro as pessoas que essa não é uma feira de venda ao público, é uma feira de sobretudo de dos editores.
Sim, lançamentos.
Da indústria.
Sim.
Da indústria. Okay. Vão para lá mostrar para outras editoras comprarem os direitos e revender.
Sim, embora Nuremberg seja muito mais para isso, seja muito mais para o profissional.
Sim, mas
essa não está muito voltada para o jogador, para o convencional, para o apaixonado, sobretudo.
É isso que eu ia dizer. Agora acabou um bocadinho mais, por causa até da dimensão que tomou, ficar muito mais para o público em geral. Tanto é que eles já o aceitam. Mas pronto, mas olha, estava...
Sim, porque não esqueças o que tu vais dizer, não esqueças o que vais dizer, mas eu li alguns pequenos comentários que muitos editores ficaram surpreendidos com a quantidade de negócio que fizeram ali. Ou seja, eles não estavam pareceu-me, nos comentários que eu fui vendo, que eles não estavam a contar com tanto volume de negócio, com tanto poder de compra, digamos assim, dos visitantes.
Exatamente, pelo número de pessoas que lá foram.
Olha que eu acho que este não foi o máximo para já, 147 mil acho que não foi o máximo, já acho que já estiveram mais,
mas eu também sou-te sincero, uma das razões para eu não gostar dessa é que se eu fosse lá eu tinha que ir com duas num par de algemas e com a minha carteira a algures e eu ia estar lá a chorar, confesso.
Sim, tens que ser um bocado rigoroso e contido no... Opa, tens que pré-selecionar o que queres, porque se vais para lá de carteira, de carteira livre...
E às vezes são coisas porque tu pensas, eu nunca vou encontrar isto mais em lá nenhum, por exemplo. Vi uma coisa que eu achei engraçadíssima, que era o Sushi Go, da editora alemã, que me está a falhar o nome.
Só que ver lá.
É, exatamente, que é uma caixinha vermelha que é muito mais jeitosa que o curso chegou aqui da, se não estou em erro, da Devir ou da Nibo. É da Devir, pronto. Que é muito mais jeitosinha, que não é de metal, é uma caixa, como a caixa do Fantasma, do Fantasma Blitz.
Eu depois levo no próximo encontro para
tu tens essa?
Uhum.
Mas lá está, por exemplo, se calhar aí isso foi as editoras que tentaram, vamos pôr uma caixinha de metal para vendermos o produto um bocadinho mais caro.
Parece um bocadinho melhor o produto, isso eu percebo.
E é verdade que as caixas metálicas são mais atraentes, caramba, tem relevo.
Isso eu percebo, mas não gosto particularmente, porque depois não dá jeito nenhum para arrumar.
E com o tempo também...
Tem mais durabilidade.
Não sei.
Ganham assim uns coisinhos de forro.
Umas moças, é que se leva uma moça àquilo, depois nunca mais fecha, que é uma desgraça. Principalmente as caixas grandes.
Mas olha, eu queria só acrescentar uma coisinha que eu acho que há pouco, no início, não disse, que é que eu achei, pronto, agora que vocês estão a falar, acho que uma diferença, que talvez por ter acompanhado menos, provavelmente também por causa disso, mas que achei para comparativamente a edições anteriores, é que este ano, a expectativa relativamente àqueles, assim, às grandes vedetas, em termos de lançamentos de jogos, os jogos em si, personificando aqui um bocado a questão da vedeta nos jogos, não senti tanto isso este ano. Aqueles jogos charneira que toda a gente estava à espera, aquela coisa mesmo de arrancar o cabelo, não senti tanto, não havia aquele título charã que toda a gente estava à espera. Pronto, o Ark Nova, por exemplo, no ano passado, quero-me parecer que foi assim uma coisa que apareceu do nada e criou um buzz logo enorme, porque era um bocadinho, estava-se à espera, não é? Mas só depois das experiências na feira é que se foi confirmando que de facto que estava ali um belíssimo jogo. Este ano, tirando o Ativa do Rosenberg,
o Ativa,
não sei o nome, pronto.
Ativa.
Tirando esse, havia também um outro que eu tinha...
Pronto, isso era o que eu te ia perguntar. O que é? Então, mas que jogos é que tu estavas à espera que fossem... A pergunta é, tu estavas à espera que 80% das pessoas fossem eleger ou comentar ou falar sobre um único jogo?
Não, não digo um único, mas ali um conjunto de alguns deles, sim.
Eu acho que percebo o que é que estás a dizer e acho que percebo o que é que não aconteceu. Porque hoje em dia as editoras já não esperam por Essen para lançar, porque muitas vezes lançam, aliás, grande parte dos jogos que foram lançados em Essen, não vou dizer grande parte, mas não tenho a estatística, mas muitos jogos mais falados em Essen já tiveram em Kickstarter.
Sim, sim.
Ou seja, já foram lançados antes. Quase que agora o que as empresas querem é que os jogos até cheguem antes de Essen para os vender já umas previews. E falo, por exemplo, do Endless Winter, que eu já vi pessoas a comprar aquilo em Essen e eu ainda não o recebi.
Certo.
Fiquei chateadito, digo-te já. Estou aqui...
Mas há muitas, Tiago, há muitas companhias, muitas editoras, que, de certa forma, até ou dão a parecer que tentam dar primeiro aos seus backers do que tentar vender no retalho. Mas, se calhar, é só...
Ah, mas depois...
Já... Em inglês ver.
Mas eles depois acabam por fazer aqueles pedidos. Ai, mas sabem que nós...
De desculpas.
Exato, nós queremos mostrar isto aos nossos que lá forem. Quem for até pode levar o seu, coisa e tal. E eu até compreendo o porquê. Que até por causa daquilo que o Carlos estava a dizer, que é ter aquele nome... Sei lá, está-me a falhar a editora do Endless Winter. Mas a editora do Endless, se fosse lançar em Essen, estávamos a ouvir o Endless Winter durante, sei lá, 6 meses quase. Já não aconteceu porquê? Porque eu já sabia, já sabia onde é que ela andava.
Isso já saiu.
Basicamente. Porque muita gente já o jogou, está online, etc. Por isso é que eu acho que já não há aquele lançamento grande, aquela expectativa. Ai, vamos comprá-lo lá.
Eu acho que é isso que acontece. Games, acho eu.
É possível. Agora, a mim está-me a falhar, sinceramente.
Olha, eu para isso não tenho uma explicação, porque efetivamente sou relativamente recente no mundo dos jogos, por isso não acompanho a Feira de Essen desde há 10 anos, não é? Ou seja, não tenho esse grau de comparação. Eu só estou aqui um bocadinho para contra-argumentar, ou seja, lá está, era isso que eu perguntava ao Carlos. Porquê é que ele acha que esses jogos de charneira não apareceram? Será que eles estão lá, mas as atenções foram divididas entre todos? Ou efetivamente nenhum conseguiu captar a atenção, fazer o buzz e aquela passagem de... Ai, aquilo é que é bom, aquilo... E as pessoas vão atrás para ir jogar e criam... E às vezes até acontece o quê? Muita gente joga e diz, afinal, não é assim nada de extraordinário. Não sei.
Bom, eu responder-te à tua questão não consigo. Não sei a explicação para isso. E uma coisa que sei é que provavelmente eu também não estou tão sintonizado este ano com... Ou como não estive tão sintonizado com a feira e com o que se passou na feira.
Sim.
Não acompanhei tanto e, portanto, daí esta sensação que tive de não ter havido aquele jogo xarã. Sei que o Ativa do Rosenberg, lançado pela Lookout Games, é de facto um bom jogo, por quem esteve e teve a oportunidade de o jogar e me confirmou isso, que é um belíssimo jogo. É um jogo que merece mesmo a pena e que vai provavelmente ter muita crítica positiva no okay. futuro. Também o Marrakech, mas o Marrakech do Stefan Feld tem aquele problema que já falámos aqui, que é um preço absolutamente pornográfico, na minha opinião. Quer dizer, a caixa acho que é enorme, traz imenso material, mas depois tu queres uma caixa daquilo e tens que pagar na versão retail de 125 paus. E se quiseres o Deluxe, tens que pagar 190.
Quer dizer, aconselho o nosso colega Carlos a ir ver o podcast número X sobre Kickstarters.
Pronto. Não, eu sei, nós já falámos disso e é verdade. Mas isto está a ganhar uma dimensão. Ok, olha. Vamos...
Sim, olha, mas já agora pergunto, a pessoa que jogou, aquilo, eles, pelo que eu percebi, que eu fui percebendo algumas coisas, eles não jogam o jogo inteiro, pois não? Ou seja, aquilo é tipo, eles sentam nas mesas e jogam não, meia hora?
Depende, se for o Salman dá para jogar um jogo inteiro.
Não, sim, se for o Happy Salman dá.
Não, é
isso
assim.
É verdade.
Depende muito, assim, eu penso, pronto, eu nunca estive em essa, não sei, mas o que acontece é que são os próprias pessoas que vão jogar o jogo que não os querem terminar, não são os editores que te mandam embora. Ou seja, há tanta oferta, né? Tu viste aí 180, 1800 lançamentos, obviamente que metade disso, pronto, são joguinhos de pequenas editoras e de lançamentos privados, pronto, ou semi-privados, digamos, de autor, mais de pouca produção. Mas as editoras têm todo o interesse em apresentar os jogos e os terem disponíveis para as pessoas poderem nos jogar inteiro, não é? Não é só uma parte. Agora, os próprios visitantes é que têm tanta escolha e têm muitas vezes as suas checklists são de tal forma extensas que precisam só de ter o flavor inicial do jogo, tentar perceber como é que ele funciona para ver se compram ou não compram ou se deixam para mais tarde, não é? Há jogos que são must-haves, né? Eles, quem vai, já leva aquela lista, já vai àqueles stands buscá-lo, já nem jogam, já querem mesmo.
Sim, ou pela editora, ou pelo designer, sim.
E depois há os outros que estão naquele do vamos ver, não é? Tenho que experimentar antes de comprar. E aí as listas estendem-se mais, não é? Porque há muita coisa que vai saindo, há muitos
previews. As pessoas têm pressa em experimentar.
E há muita gente a trabalhar também nisso na sombra, muitos está-me a faltar o nome? Pessoa que influencia, um influencer. Há muitos influencers.
Carlos, tens que expeditar, vai.
Há muitos influencers que levam a que...
Achas que os influencers influenciam este mundo?
Não, nada.
Alguns influenciam. Olhem, continuando nos preços, eu já vos disse então, vocês com 2 cêntimos ou 3 compravam lá assim umas coisitas, com umas centenas já podiam trazer uns outros jogos. Por exemplo, se vocês tivessem na vossa carteira uns 420 euros, talvez, agora com novo câmbio dólar-euro, podiam trazer um Catan 3D. É verdade, o Catan 3D custava então uns 420 euros. E, por exemplo,
por isso comprava,
não sei se viram,
uma impressora 3D e imprimia.
Não sei. Não sei porque eu não vi os componentes, só vi a caixa por fora. E, por exemplo, pegando no que o Tiago já disse há pouco, este jogo que eu vou falar agora, que é o Castles of Mad King Ludwig,
da Stonemaier Games,
esteve em Kickstarter. Pronto, e lá custava então os seus 200 dólares, sei lá, mais ou menos 220 euros, não?
Da Stonemaier? Ou eu estou enganado?
Eu acho que estás enganado porque não sei se me parece Stonemaier. Isto é uma reimplementação do jogo, porque eu acho que o jogo já existia e agora foi gamificado. Foi, olha este componente, olha esta torre, olha este castelo. Estão a entender?
Tu estás a falar provavelmente do Collector's Edition, não é?
Exatamente, Carlos, era isso que eu ia dizer agora.
Da Bezier Games. Mas isso, lá está, isso é a deluxificação dos jogos. Que
claro.
Que é uma coisa que...
Olha isto aqui mais bonito.
Está-se a tornar uma corrente também.
Porquê que há de jogar com cartão? Joga com metal.
Porquê jogar com fichas se podes ter a miniatura?
Sim, verdade. É assim, a estes... Vocês também podem ir a Essen e não comprar nada. Agora, têm que pagar uma entrada. A entrada, por dia, se a minha pesquisa não falha, eram 19 euros. E por 2 dias eram 34.
Nem
é. Ou seja...
Caro.
Okay. Efetivamente não é caro. Agora fazes vezes 147 mil.
Ok.
É só fazer as contas.
Sim, nem vale a pena pensar nisso. Mais o que as editoras pagam nos stands, não é?
Sim.
Sem pensar nisso.
Sim. E Tiago, para ti, podes ir à vontade, mesmo com as mãozinhas algemadas, porque eles têm um serviço em que tu podes deixar a tua mala. E podes ir levar lá uns jogos, depois à tarde vais levar outros jogos, e mais ou menos por 5 euros eles guardam-te a mala, e está feito. E depois, aquilo já está tudo tão montado, não é? E a necessidade gera a astúcia das empresas, que já tens lá então transportadoras que te fazem depois o transporte, é só depositares lá as caixas, as sim, malas já, e eles mandam-te.
Já há uns anos.
Isso é que era, isso é
já
que
há uns anos que se faz isso em Essen. Claro, as transportadoras perceberam que existe ali um nicho de mercado possível, claro.
É isso mesmo.
Olha, agora que falámos da feira.
Já agora, desculpa só dizer, também comes umas belas salsichas de Frankfurt. Daquelas grandes e com.
Há quem goste.
As Frankfurt são as pequenas, ó Carlos.
Ah, é? Então é aquelas de Bruckelblüsch. Brankenburg.
Essa já acredito. Bradburg.
É aquelas grandes.
São as Bradburg.
Agora que já caracterizámos um bocadinho a feira, vamos então falar dos jogos que vocês viram lá e que vos chamaram a atenção e que neste momento vos estão a fazer alopécia.
Ui. O Carlos é a coleção toda. É essa. 1800 dessa, não, olha. Já foram 1800 capilares daquela cabeça.
Não, olha, por acaso não. Já falei do Ativa, do Rosenberg, sim. O Marrakech certo. Também, mas obviamente é um sonho só, porque eu recuso-me a dar tanto dinheiro para um jogo.
Mas tu sabes de alguém que tenha jogado o jogo?
Sim,
o Marrakech?
Sim, sim. Ok. Sim. Estes dois, por acaso, a pessoa que jogou disse-me que eram bons jogos mesmo, sólidos. Sólidos jogos.
Ótimo. E mais?
Um outro jogo que fui vendo. Já tinha. Pronto, lá está. É um caso que não foi um lançamento lá. É o Acrópolis, da Gigamic, que é um jogo que, curiosamente, está no patamar de jogos que qualquer comum jogador pode comprar, porque custa cerca de 25€, pouco mais. E para quem já experimentou o Anchor, existe ali umas...
Na tua idade experimentava Anchor, ó Carlos?
Qual é esse Anchor? Estou aqui meio confuso.
The Space Cowboy. É um jogo que tu tens que fazer uma espécie de uma pirâmide.
Ah, já sei qual é. Era isso que eu estava a pensar, mas...
E tens que... portanto, tem que haver cores adjacentes que permitam da mesma cor. Pronto. E... aquilo não é igual, não é? Não é igual, mas tem um flavor desse jogo e que também colheu muito, muito boas impressões. Depois, eu...
Mas como é que se chama o nome? Não é Anchor, pois não?
Não. Chama-se Acrópolis.
Tem um apóstrofe.
Ah, Acrópolis, ok.
Ah, o novo? Sim.
O novo chama-se Acrópolis, aquele que eu...
Certo, que estavas a falar.
E estavas a compará-lo com o Anchor. Anchor. E não é o Anchor, é o Anchor, que é que eu tenho um ponto de exclamação no final.
Yeah. E tem uma apóstrofe também. Não tem.
Acho
que já tem um apóstrofe.
Deve estar a trocar. Tem um apóstrofe. É Ankh-Or.
Ah, o Ankh. Desculpa. Vocês não sabem falar? Eu pensava que era o Ankh-Or.
Desculpe, doutor linguista.
É o Ankh-Or.
Ninguém não sabe falar egípcio agora também.
Outro jogo que... Portanto, o Acrópolis era um dos que também me fez regalar o olho.
Arrebitar...
Embora, lá está, não seja uma novidade, porque eu já o tinha visto. Já estava no mercado há pouco tempo, mas estava. Outro que eu acho que... Epá, não sei se foi uma decepção, se não, mas pelo menos não vi tanta... publicação.
Estavas à espera demais.
Porque é uma editora que nunca, nunca deixa os seus créditos por mãos alheias, que é a Delicious Games. Foi o Woodcraft. Delicious...
Ok.
Já. É o Woodcraft.
Eu ia te pedir, não digas, deixa-me pensar qual era. E tu, pumba.
Ah, desculpa. Woodcraft é um joguinho do...
Mas olha que eu ouvi muito...
Ouviste muito bem dele. Epá, ele de certeza que é um bom jogo, se não haja dúvidas. É eu acho que não,
eu não ouvi... Eu
não ouvi foi muita
bem.
Coisa.
Eu vi algumas pessoas a falar dele.
Eu vi no que é essa há uns meses atrás. E pronto, e lá está. E é um Vladimir Sushi.
Sushi, exatamente. Mas claro que é um daqueles jogos que eu quero experimentar. Porque acho que... Agora, um jogo que me deixou... extremamente curioso, é daqueles que eu gosto, que é nunca tinha ouvido falar e que de repente
não dás nadinha
por aquilo e de repente começa toda a gente a falar daquilo e claro que lá vai o Carlos atrás a ver o que é que aquilo é e depois estive a ver o que aquilo é e é muito bom, é muito, muito engraçado, que é um jogo chamado Turing Machine. O Turing Machine vai buscar, epá, aquilo é pura matemática, não é? É um jogo de dedução e há ali uma...
É de programação também, não é?
Tu basicamente Tens uns cartões perfurados, faz mesmo lembrar os computadores, os primeiros computadores, não é? Eu penso que também, talvez tenha inspirado nisso, não sei.
Não é mesmo isso, ou seja, o Turing era um matemático, não sei se, eu acho que era matemático, e foi ele é um dos pais da programação, dos primeiros, o primeiro computador é quase ele, sim.
Ora, nem mais, então, basicamente, tens o teu objetivo no jogo é descobrir... através de um sistema muito engenhoso de cartões perfurado, o código secreto de 4 algarismos, que tu vais fazendo a questão, no início forma-se ali um conjunto de premissas que são sorteadas, e depois o jogo está tão bem, é tão engenhoso, que perante aquelas premissas tu escolhes placas com os números que tu tentas adivinhar se será aquilo ou não, e a premissa vai-te dizer se o número que tu selecionaste é maior do que um determinado valor, se é o próprio valor e então adivinhas qual é o algarismo, ou se é um número superior àquele número, àquela premissa. Okay. À premissa. Achei extremamente engenhoso e fiquei com muita água na boca.
Babava.
Porque já agora, para quem quiser procurar, aquilo foi editado pela Scorpio Masque, que é uma editora canadiana, que já trouxe muitos jogos interessantes para o mercado. E os autores, um deles é o Fabien Gridel e o outro é o Johan Levé. E este Johan é um daqueles criadores que me parece muito ativo na comunidade e que foi... Eu fui vendo algumas coisas nos fóruns do BGG e ele ia sempre dando respostas e dando feedbacks e também colhendo os próprios feedbacks dos geeks mais e matemáticos outros. Que foram dando sugestões.
Conheço alguém que vai salivar com este jogo.
Ui. Além do Carlos?
Eu não sou um amante de dedução... amante no sentido de querer todos, não sei o quê, mas acho sempre eu sou fraco nesse mecanismo, mas gosto dos jogos.
Tu ainda estás na primária, jogos. Só sabes são somar muito, e pouco são mais.
São muito fixe.
Tiago, jogos que tenhas visto?
Tinha mais, mas pronto.
Eu sei, Carlos, se tiver tempo eu volto a ti. É que os meninos também querem falar, não é?
Olha, já agora, só para acrescentar aqui ao Carlos. Só para te lembrar do... Já te falaste da... Como é que se chama a editora? A Scorpio Masque, não é?
Scorpio Masque.
Masque. Ou Masque. Eles também lançaram agora em Essen no Flashback Zombie Kids.
Exato.
Uma nova versão dos Zombie Kids para o Flashback. Não sei. Não é um jogo que eu já tinha jogado, mas lembrei-me quando falaste do Turing Machine.
Já agora o Zombie Kid vai estar em português pela mão da... Penso que é Meeple, não é? Que vai trazer isso.
Não sei, mas é possível. Sim, mas é possível.
Eu penso que é a Meeple que vai trazer agora para o mercado o jogo em português, e que é porreiro porque ele tem alguma dependência de língua. Não muita, mas tem os cartõezinhos.
Ainda bem.
Com texto.
Ainda bem que eles fazem isso.
Tiago.
O Nuno está a começar.
Tic-tac, tic-tac.
Pronto, lá está, Carlos. Olha, o que é que eu vi que me interessou? Olha, vi, vou dizer muito rapidamente, o Endless Winter que eu vi lá. Estou à espera dele incansavelmente.
Next.
Já falei, não vou dizer nada, que é provavelmente o jogo mais aguardado que eu tenho. Estou a salivar por aquilo, juro.
Achas? Achas que é superior
a... Não tínhamos percebido ainda.
A um Darwin's Journey.
E esse é o segundo... esse estou um bocado meio chateado com os homens, mas assim...
Por acaso, esse não vi nadinha de Essen sobre esse. Não sei se levaram, se não levaram.
Não, eu acho que não levaram. Eles não têm nada daquilo. E nada, dias fui mandar vir com eles na página do Kickstarter, mas pronto. Que é a primeira vez que eu faço uma coisa destas.
Child.
Mas mais do que isso, vi o novo da nossa dupla, de Daniel Tachini. Do Daniel Tachini com o... ai, que me está a falhar o nome do... Como é que se chama? É Simeone?
É Daniele.
É, então é.
Daniel.
A Daniel Tachini e o Simeone, qualquer coisa que agora não está a falhar, desculpem, que é o Tiletuan. Ou Tiletum, isso. Tiletum.
Isso o Pedro Chuva já tem.
Tu não sabes ler isto?
Não.
Tiletum?
Não, eu saber sei, mas eu explico. Tiletum. Eu explico. Eu escrevi no tablet e o tablet fez-me autocorreto. Mas pronto. Do Daniel Tachini... Uma coisa que eu, por acaso, fiquei com curiosidade mais em Essen do que propriamente quando ele foi lançado, que é o Lacrimosa, que já sei há algum tempo que eles vão lançar, que é a nova bandeira da Devir. Está a ter sim, está a ter muito boa aceitação em Essen. Pelo menos toda a gente que eu ouvi falar.
Simone Luciani.
É o Simone, não é?
E Daniele Tacchini.
E Daniele Tacchini.
Até, mas desculpa lá, esse Lacrimosa também é deles?
Não.
Não.
Agora está-me a falhar de quem é. Eu, por acaso, está-me a falhar. Sei que é, olha, sei que é da Devir. Agora o. Mas eu digo já de quem é. Eu fiquei com curiosidade.
Não sabes quem é o Lacrimosa? Pelo amor de Deus. O Lacrimosa é do Gerardo Ascensi e do Ferran Reinalis.
Está tudo Reinalias. Mal. Lacrimosa foi a sinfonia que o Mozart não escreveu. Ficou incompleta. E que agora não a é sua mulher.
É peça que ele estava a compor quando.
Quando morreu. E agora a sua viúva está a tentar ser ajudada pelos patronos do Mozart para fazer as memórias dele e completarem a sua obra.
Sim, porque quem depois completou o Requiem foram os seus discípulos musicais.
Olha, desculpa lá fazer aí
E já te disse como é que é o jogo, é isto, a história do jogo é isto.
Exato, andar aí um bocadinho para trás, mas tu há bocadinho falavas no Tiletum.
No Tiletum? Tiletum.
Sim, Tiletum, assim é que é. Das coisas que fui lendo sobre o jogo, há muita gente a dizer que dos T-Series da.
Este é o.
Da Boards and Dice.
Este é o
jogo. E portanto, parece-me que acertaram em cheio com este jogo.
Eu sei que és um comerciante que viaja pela Europa e andas pronto, a construir aqui, a ganhar influência.
Supostamente, no nosso último encontro, poderíamos ter jogado isto se o Pedro Chuba tivesse ido. Opa, que era o jogo que ele iria levar.
Pedro Chuba, vergonha na cara. É o que eu posso dizer.
Então, tens mais alguns para dizer, Tiago?
Não, opa, eu só ia dizer o Lacrimosa, porque estou surpreso, até nem é tanto pelo jogo em si, mas é mais pela recepção que está a ter, acho que está a ter uma recepção muito boa. Também vou dizer o Sábica, que é de quem? Que é de um senhor chamado Germain Milan.
Também tenho aqui o Sábica, sim senhor.
Que no ano passado fez muito furor.
Basta construir, é para construir o Palácio da Alhambra, não é?
Sim, exatamente. E ele, só para dizer que ele é o autor do muito badalado do ano passado, Bitoku.
Ora, lá está, por exemplo, esse Bitoku. O Bitoku foi um jogo que parece que e desapareceu.
Eu acho que é demasiado over complicated.
Olha, meus amigos, do que eu vi, do pouco que eu vi, vocês já tocaram em alguns, eu vou só levantar, por exemplo, um que esteve em Kickstarter, que é o Autobahn, em que tens que construir a rodoviária alemã. Vi, por exemplo, o Evergreen,
jogo... Evergreen era um dos que ia falar, pronto, também que falaste tu.
Do Photosynthes, não é? Ou seja, sim. Do criador do Photosynthes.
Uhum. Sim, senhora, certo? Sim, senhora. Sim.
Poxa, a minha cabeça está uma biblioteca.
Tivemos uns meses para descansar também.
Não. Deal with the Devil, do criador do Alquimistas, mais um jogo de papéis secretos. Bem, também com algum, pelo menos a mim, apareceu-me várias vezes. Lá está, meus amigos. Isto é o quê? É o poder do monstruário. Olhem, também vi o Eleven, que é um jogo sobre futebol.
Ah, pois, ali isso é da Rebel, acho eu.
Mas esse é aquele que teve em Kickstarter? Não, pois não?
Não sei. Este não me lembro de o ver em Kickstarter, mas
tem
é possível.
Muitas, o Eleven tem muitas expansões ou packs de...
É?
Não sei se é equipas, não sei.
Não sei. Acho que
posso estar a confundir.
Não. Então isto é um jogo novo, meninos.
Mas tem muitas coisas. Tem muitas caixinhas.
Não, este é tem muita... Este teve em Kickstarter. Teve em Kickstarter. Eu lembro-me dele. Teve,
Eleven
há 2 anos.
Football Manager Board Game.
Eu tive quase para ir.
E sei lá, por exemplo, um que eu achei engraçado, que é Mac a Dream, em que tu constróis uma máquina para ver se ela sonha melhor que a do teu rival. São robôs que sonham.
Ui, que ideia horrível. Só espero que o jogo seja bom.
Ok.
Robôs que sonham.
E há um outro que me parece assim um euro, que se chama Rise.
Tens que ter Rise. Havia um filme que era assim, não é?
É esse jogo que o Carlos acabou de nomear, em que tu geres a economia de uma cidade, em que tens que também ser capaz de ter parâmetros de felicidade dos teus habitantes, juntamente com parâmetros económicos e sociais e ecológicos.
City Tycoon?
Pode ser. Pronto, e...
Espera lá, o Rise é da DLP Games, agora que estou a ver.
Muito bem. Mas vocês pensam que eu estava a falar de quê?
Muito bem.
Pois é. Carlos, é que não acredito em ti. É o que eu posso dizer.
Tem muita isso, probabilidade de ser um bom jogo.
Estes foram os jogos que nos saltaram aos olhos. Não sei se querem completar rapidamente com mais um ou outro.
Eu tenho mais. E posso dizê-los rapidamente.
Só, ok, vou-te dar mais dois.
Dois? Dá-me mais seis, então. Não, então faço o seguinte, olha, vou-vos dar um para vocês. Vocês viram o novo jogo do Vincent Tutré?
Ilustração.
Ele ilustrou?
Claro, ilustração. Se ele é ilustrador, o que é que ele havia
de
fazer?
Como é que se chama?
Tribes of Wind, Bomber.
Ah, eu ia falar disso. Oh, pá,
vejam esse, está muito giro.
Esse jogo é bestial, pelo que me parece, também.
Também, assim, muito rapidamente, também me lembro do... Lembram-se de eu ter falado do Ecosystem, que é um jogo da Genius Games, e que ia ser lançado o seu irmãozito mais novo, que era o Coral Reef, foi lançado agora em Essen. E não foi em QS, incrível. A Blue Orange vai lançar um party game muito giro, acho eu, que é acerca de... chama-se Disc Cover. Basicamente, vamos ouvir músicas e depois temos que achar. Eu ouvi mais ou menos a dinâmica e é mais ou menos isto. Vamos ouvir uma música e depois vamos ter que adivinhar qual é a capa certa para aquele disco. Depois não sei como é que ele ganha. É um party
Boring.
Game. É um party game. É da Blue Orange, portanto não deve ser mau. Pá.
Ouch.
Tem jogos maus da Blue Orange? Não tens? Diz-me um. Diga-me um.
Sim,
diga-me um. Bah. E agora, outra curiosidade, o Carcassonne na versão co-op.
Boring.
Mystic Mists of Carcassonne.
Fog over Carcassonne.
Ah, é fog? Mas eu li qualquer coisa que era mist.
Eu acho que é mist, fog.
Olha, lindo.
Eu acho que ele está em alemão, portanto ainda pode ser uma tradução errónea.
Epá, já há Carcassonnes a mais. Eu acho que devia ser proibido lançar mais Carcassonnes.
Temos aqui um anti-Carcassonne.
Não sou anti, mas acho que já é demais.
Tu não gostas de Carcassonne. Estás a ver esse canto atrás da tua sala? Vai para lá, olhar para a parede e pensar na tua vida.
Não desgosto, mas...
Muitos de nós não estávamos aqui se não fosse o Carcassonne.
É verdade, eu não nego isso. E o Carter também, já agora.
E o Carter também. E o Monopoly, já agora. Mas daqui a um bocado...
Estavas a falar de jogos de Essen, por amor de Deus, Tiago.
Isto não sei onde é que isto pode baixar mais, mas pronto.
Daqui a um bocado estamos a falar do Uno.
Já chegou ao Monopoly, valha-me o senhor.
Pá, precisamos de arranjar
um... Estás a falar na bisca lambida.
Precisamos de arranjar uma Rose para aqui.
Pois é. Mas quem não tem Telegram não percebe isto.
Pois não. Olha, tivessem. Então pronto, só para terminar. E o Novo Orleans? Vocês viram o Novo Orleans?
A Joanne d'Arc.
Joanne d'Arc, que é um roll and write.
Parece-me muito fixe também.
E já agora com o Carlos, e para terminar, o Carlos disse o Atiwa. Não é o Ativá, é o Atiwa.
Opa, pronto.
Que aquilo passa-se no Senegal, coisa. Se não é no Senegal, é alguns.
Não, é no Ghana, pá. É no Ghana.
É no Ghana, pá. Eu não vou ser racista, vou dizer. É em África.
É em África. E não é bem numa África qualquer.
Tá não, é numa África.
É numa parte
é na
África
minha.
Tá
normalmente é sempre numa África qualquer, numa parte. E o jogo com.
Já posso dizer até.
E o jogo que o U vai lançar, o UV, vai lançar para duas pessoas. O Orian, acho que se diz assim, temos que pedir ao Pedro. Orian Kamal, Orian Burger Kamal. É um jogo para duas pessoas.
Uhum.
Ok, Carlos, okay. Últimas oportunidades.
Last chance, last tries. Assim,
não me digas que tens 15.
Não, last não, kid, não, não, eu percebi chance, não percebi a seguir.
Não, 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 mas é assim, eu fiquei surpreendido porque não conhecia. E já tinha sido lançado, e agora foi um sucesso grande, o Cat in the Box, a Deluxe Edition.
Carlos.
É verdade, pá, eu ia ver as pessoas que falaram nisso.
Sim, sim. E eu fui ver o jogo, porque fiquei curioso, porque é que tanta gente dizia que o jogo é bom e tal. De facto aquilo é divertido, é bem divertido e talvez por isso. E sabem que às vezes também o buzz também vai muito porque os jogos são mais curtos, é fácil
jogar várias vezes.
Jogar várias vezes. Sim. E haver várias pessoas a jogá-lo e a terem opinião sobre.
Claro.
E isso ajuda. Um outro jogo que também não passou completamente ao lado, porque eu acho que pelo menos gostava de experimentar, que é o Splendor, o Duel, a versão para dois jogadores, que deve ser engraçado.
Pensava que estávamos aqui a falar de jogos.
Ouch.
E para ir reforçar o Evergreen, acho muito engraçado o Evergreen. Acho que é um belo jogo também. Eu gostei do minimalismo dos gráficos e da ilustração. Gostei
acho
daquilo.
Que também esteve em Kickstarter, eu não sei porque na altura.
Tem uma capa muito gira, por acaso.
Passou-me assim. Olhem, por fim, eu vou fechar esta parte, finalmente.
Já agora. Não fecho já. Eu disse que eu fui confirmar o jogo do U e não é Kamal, é Canal. Orian Burger Canal. Foi
o de novo. É da Spielbox, não
é? É, sim, senhor.
Isso é da Spielbox, sim, sim. Mas isso, não, isso acho que não, eles não conseguiram levar isso. Ou foi o Pilgrim? O Pilgrim é que eles não conseguiram.
Então podem não ter não levado isso. Levar. Foi um dos muitos que eu ouvi falar, não sei se lá até, porque eu também não estive lá.
Nem eu.
E já agora não é Spielbox, é Spielorx.
Olha, avança, Nuno. Avança que este menino hoje está.
Ora bem, então, vamos continuar.
Está a desafiar soco.
Eu vou fechar esta parte só referenciando que. Em Essen também se falou português.
Oh.
Por isso, nós tivemos a estreia lá de Évora, Hércules, Pessoa, Moesteiro.
Heróis do Mar. Não,
não, não teve esse.
E tivemos então o Pedro com também a apresentação do The Violet and the Grumpy Niece.
Pedro Pereira.
Por isso, e se calhar tiveram outros jogos, não consegui acompanhar.
O Pierre tudo. Também, o do Costa e do Rola, o Dom
também
Pierre,
esteve.
Acho que assim, né?
Sim, é possível.
É o Dom Pierre, sim.
É possível. Eu já o vi à venda em Tenerife.
Pois, mas pronto. É, já que estamos a falar de gente portuguesa.
Para que sirva alguma coisa.
Em português, acho que é toda a justiça também falar disto.
Para que sirva de alguma coisa às muitas férias que tiras, ou não? Para ver jogos.
Será que nós nos estamos a esquecer de alguém? É, ficam já os pedidos de desculpa para quem nós estamos a esquecer, porque se calhar está aqui a passar algo.
Dissemos o Hércules.
Sim, eu disse. Fábio. Okay. Muito fixe o Eric, sim.
Vocês gostaram? Vocês tiveram a jogá-lo já agora?
Já joguei, sim.
Agora, isso é já para a frente,
é, pronto,
está
então.
Bem? Agora é, tenham calma.
Peço desculpa.
Isto é assim, isto nos bastidores é assim, malta. Sou eu, pá.
Tu é que mandas, mano, desculpa.
Depois disto, como eu disse, quero eu a fechar, então, destas edições nacionais a serem estreadas em Essen, vamos fechar esta parte do nosso podcast da segunda temporada. E vamos avançar. Então, vamos continuar o nosso podcast. Há aqui uma novidade da segunda temporada. Não sei se já tinha dito que esta é a nossa segunda temporada do Billy e a Besta.
Acho que não.
E por isso temos esta nova rúbrica, vejam bem, que se chama Afinal é a vez de quem?
Olha, oh Nuno, eu já agora posso-te fazer uma pergunta. Explica-nos, por favor, que rúbrica é esta afinal?
Esta é uma rúbrica onde tu... podes falar de tudo o que tu queiras.
Ok.
Excepto algumas coisas que depois estarão em rodapé com letras pequeninas.
Ok. Tipo os excipientes, não sei o quê, não sei das quantas, não é?
Uhum.
Ok. Sou eu a começar. Sou eu. É a minha vez.
É sempre. É sempre de quem pergunta. És tu, Carlos. Começa.
Olha, eu queria falar sobre um jogo que foi reeditado. E como se aproxima agora o Natal, mais ou menos, né? Estamos assim a caminhos dele. E por norma no Natal, se calhar nós vamos voltar a este tema, mas os jogos infantis são muito procurados pela questão das prendas e aos mais pequenos. E é um jogo, portanto, já deu para adivinhar que é um jogo voltado para o público mais infantil, mas é um jogo já de 2007 que se chama Burgapanzel. O jogo foi lançado pela ZOC. Verlac, ainda há bocado falava-se aqui do Sushi Go, a mesma editora, que tem imensos jogos, muito voltados para um público mais familiar e infantil. E o Burgapanzel é daqueles jogos que eu quis trazer à rúbrica. Porquê? Porque continua a ser um valor seguro, assim, é um jogo infantil muito bom, e que dá, é daqueles jogos que dá para jogar com adultos também. muito facilmente e agradável. É agradável jogar com os mais pequenos, não tão pequenos assim, porque já tem ali um nível relativamente alto de estratégia, mas que se joga muito bem com miúdos do primeiro ciclo, por exemplo, e segundo ciclo. Estamos a falar de, em termos de faixas etárias dos 6 aos 10, 6 aos 12, vá. E era isso que eu queria trazer hoje. É uma sugestão, se calhar, pelo menos para vocês pesquisarem e verem se acham que vale a pena, se estiverem a pensar em comprar qualquer coisa para os mais pequenos.
Eu posso pesquisar, olha, um jogo só muito que fixe. O meu alemão é fraco, por isso terias que...
Mas consegues a versão inglesa do jogo, está bem?
Como é que se chama?
Chateau Roquefort.
O jogo chama-se Burg Appenzell. E eu acho que não tem nome em...
Chateau Roquefort.
Quê?
É o Chateau Roquefort, exatamente. É o Chateau Roquefort. Em francês. Exatamente. Agora que falaste, veio-me à memória esse nome.
Chateau e Catapultas?
Chateau é castelo.
Castelo.
Chateau Roquefort é castelo, Roquefort é uma analogia aos queijos, okay. Porque o jogo, basicamente o jogo é um castelo.
Não me aparece.
E tu tens que andar com os teus ratinhos, portanto basicamente é um jogo de memória, em que tu tens que andar com os teus ratinhos, a própria caixa é o jogo, não é? E que está perfurada, e há umas fichas que vão tapar os buracos que estão na caixa, no inserto da caixa. E os teus ratinhos, basicamente, tens que conseguir colocar dois ratos em cima do mesmo tipo de queijo. Há umas seis variedades diferentes. E para ganhares o jogo, tens que obter quatro dessas variedades. E cada variedade só se consegue quando tu consegues colocar dois ratos ao mesmo tempo a estar em cima do mesmo tipo de queijo.
Um rato em cima do outro?
O que acontece é que... Não, há vários, em vários sítios, Tiago. É isso. Há vários sítios.
Pode ser um ao lado do outro também.
Pode, se as fichas estiverem aleatoriamente calharem ao lado uma da outra. Pronto. O que é muito engraçado, e que os miúdos adoram essa parte, é que tu, uma das ações possíveis é fazeres deslizar as fichas que estão por baixo do tabuleiro.
Do rato.
E os ratos podem apanhar uma ficha que os faz cair nas ratoeiras, nos alçapões que são a própria caixa, a parte de baixo da caixa, do inserto. E pronto, e ficam com menos um rato para poder conquistar queijo. E isso é sempre uma alegria, não é? Muito grande para quem o consegue, fazer cair o rato na ratoeira. Pronto, aqui fica a minha sugestão.
Muito bem. Tiago, é a minha vez ou não?
É a minha vez?
É.
Quem perguntou foste tu, não?
Sim, tem que manter este jogo em andamento, senão...
Então pronto. Então vocês já repararam que o BGA tem o Ticket to Ride?
Não, eu já não vou ao BGA há mais de 6 meses.
Opa, não sei se estás a ver, eu já tenho lá para aí quase 100 jogos de Ticket to Ride. Porque agora o meu novo passatempo é chegar a casa, pegar no tablet, sentar-me no sofá, ligar a televisão e começar a jogar Ticket to Ride. E é um espetáculo.
Sim, sim. Confirmo. Também já joguei algumas vezes.
Dou os meus parabéns porque a implementação está muito bem feita. Joga-se muito prático. Tenho andado a levar algumas coçazitas, também tenho andado a dar outras. Reparei que são do jogador médio bomba,
médio-alto.
Não é médio-alto porque não cheguei aos 75. Devo estar andando ali nos 60% de vitórias. Mas tenho-me divertido imenso com aquilo. Já não ia tantas vezes ao Board Game Arena desde a minha epopeia de Roll for the Galaxy. E neste momento, opá, deve ser provavelmente... Não fui ver o... Não foi bem estatística, mas provavelmente deve ser dos jogos mais jogados no Board Game Arena.
Ou seja, já é um dos jogos mais jogados no mundo físico e passa a ser também aí nesse mundo digital.
Sim. Só tenho pena que não haja mais mapas. Se houvesse mais mapas jogava. E poupava-me um bocado de dinheiro, porque jogava no BGA, não jogava cá em casa. Aliás, não os tinha que comprar. O que é que se passa, Nuno? O Nuno bugou?
Deves ter aí tantos jogos que estão no BGA e tu também os tens aí em casa.
Não é isso, eu já deixava de os comprar, era para mim, porque eu já tenho aqui a estante cheia de... já não me cabem mais. Já tenho um quadrado cheio de Ticket to Ride. E pronto.
Bom,
e agora?
Passas a vez?
Quem é a vez?
A vez é minha. Bom, então o que é que eu vou falar? Vou falar, estamos mais ou menos a uns dias da Vienna Con. Sim, estes episódios são gravados antecipadamente para vosso deleite pessoal. São tratados, cuidados e depois são lançados dias depois. E então vou falar da Vienna
dias.
Con. A Vienna Con...
que podem dar de meses.
Vai ser a minha primeira Vienna Con, está bem? Eu já tenho...
Perdeste a cabeça?
Não, não perdi, mas já tenho alojamento lá. Se tudo correr bem, lá estarei.
Tens mais umas férias para gozar, não é?
Olha, aproveita e dá um abraço ao Ricardo.
Muito bem.
Qual Ricardo?
Está. Um Ricardo qualquer que eu veja lá.
Não, não, tu entras na Vienna Con.
Ricardo Ferreira.
Começas a dizer, Ricardo, Ricardo, Ricardo.
Ricardo Ferreira.
Dá cá um
Ricardo
abraço.
Ferreira, Ricardo Ferreira, tu devias saber, né? É uma vergonha não saberes isso. Ricardo Ferreira é o rosto por trás da Vienna Con. Claro que existem várias outras pessoas envolvidas, claro. Mas ele
E ele
é,
tem
é
que envergonhar as pessoas dizendo, tu devias de saber.
Pois devia, ele devia saber, mas pronto.
Eu, por acaso, acho que sei quem é o Ricardo, por isso, se ouvir, sabes, eu vou-lhe dizer, claro, Carlos. Sabes. Olhem, a Vienna Con vai então acontecer em Viana do Castelo, sob o olhar de Santa Luzia. São 3 dias, eles começam na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira acho que é assim um bocadinho mais para escolas, ou seja, mais orientado. Depois lá ao final do dia que arranca a convenção para os comuns mortais como nós. Eles vão ter workshops, vão ter vários torneios, já vi, torneios, até vão ter um torneio em equipas. Vão ter torneios de Sushi Go, Pessoa, Cobirds, acho que Classic também. Ou seja, há ali vários torneios. Vão também ter alguns lançamentos. Vão ter lançamentos de, acho que pelo menos de 2 jogos, do Canvas, da Mebo e do Lusitânia 21.
O novo.
Também deve ter sido um jogo que até foi apresentado em Essen, agora falando nisso.
O Lusitânia, aquele que é o jogador, o jogo doiro.
O jogo bonificado, sim. Do jogador doiro, sim. Sim,
se calhar convém que as pessoas saibam o que é isso, porque quem não vem aos encontros da Aveiro não sabe que nós temos o jogador doiro.
É o torneio, torneio com muitas aspas que nós fazemos em Aveiro.
Entre os participantes que vêm ao encontro.
Entre os participantes dos nossos encontros que vêm, como o Pedro Chuba, não é?
Uhum.
Por
exatamente.
Exemplo, está destacadíssimo em
e que vão, sempre que jogam um jogo, têm que apontar qual é a posição em que ficou.
Exatamente.
E no, fim do mês ganhará um prémio que é uma oferta simpaticíssima
não,
das editoras
não é assim que
nacionais
acontece,
que vão
não é assim que acontece. Depois do final das etapas todas, cada editora simpaticamente nos ofereceu um jogo. Já agora, a Devir ofereceu o... Olha, tive uma branca. O Sonora. Estava-me a falhar. Amiibo ofereceu o King Domino novo.
Origins.
A Pitágoras. Origins, exatamente. A Pitágoras, o Lusitânia novo.
Lusitânia.
E agora... Lusitânia 21.
Exatamente. E falta-nos o último mês. Não vou anunciar quem é que nos ofereceu.
Sim, senão vais estragar a surpresa. Bom, voltando à minha vez.
Vai!
Porque é a minha vez. E na minha vez eu tenho AP, por isso eu vou demorar. Então, já me inscrevi num workshop com o Orlando Sá, sobre as ideias do protótipo até ao pitch, pronto.
Abraço para o Orlando Sá, que é um fã.
E também há um concurso de protótipos, por isso eu também vou estrear nessa área e vou levar
tens um protótipo,
o meu protótipo.
Não. Tenho. Ai, não sabia.
E vou levar o meu protótipo... Não, mais que não seja pela experiência de o mostrar...
Vais odiar, se eu te conheço,
pronto, abri-lo assim ao mundo, não é? E,
vais sair do armário,
não sei.
Tu vais sair do armário agora. Com essa idade vais sair do armário.
Vou sair do armário, é verdade.
Com essa idade, com esse tamanho todo vais sair do armário.
Finalmente. Bom, e basicamente estou, sim, com alguma expectativa na ViennaCon, conhecer o espaço. Acho que, pelo que eu tenho visto, as fotografias parece-me muito interessante, por isso vou lá estar. Não prometo que vou estar sempre na feira, porque eu vou com um grupo de amigos que também querem visitar um bocadinho da cidade. Mas, e por feira, eu quero dizer, por
quê? Que rede de amigos é que tu tens?
São amigos que também não podem estar sempre a jogar, se não ficam cansados.
Então tens que mudar de amigos.
Pronto, o Carlos adormeceu entretanto.
Nitidamente. Eu se calhar devia ter tirado um print à cara do Carlos.
Estamos a ouvir. Estava a ouvir as mensagens da malta que está no WhatsApp. E...
Estás a falar do WhatsApp do Billy e a Besta, de certeza, não é, Carlos?
Exatamente.
Ok. E assim foi a minha vez. Por isso, vamos fechar esta rúbrica e voltamos já dentro de segundos para a última rúbrica do nosso podcast. E aqui estamos nesta última rúbrica do nosso podcast, que são os jogos de trazer por casa. Então, segunda que season, jogos... Não é? Sim, isto é a segunda season, segunda temporada. Segundo temporé.
Temporé.
Temporé, não parece.
Olha...
Como é que nós vamos...
Season... Deuxième saison.
Ah, saison.
Pior que eu de todos este tempo ré é o cara dizer saison.
Meus amigos, os jogos que eu trouxe por casa foram... Vou evidenciar dois. Primeiro, Hércules. E segundo, Trek 12.
Gostaste de jogar o Hércules?
12 treks?
Olhem, foi muito interessante porque o Hércules foi-me apresentado... Pronto, isto às vezes acontece. Eu nem ouvi o que tu disseste, mas estou a imaginar só, porque tem a palavra track e 12.
É muita track.
Olha, Tiago, tu devias ter mais respeito, sabes porquê? Porque isto é um catala.
Não fui eu, foi o Carlos.
Ah, mas tu é que te estás a rir.
É verdade.
O Carlos lançou a laracha e tu vais por aí fora.
Eu tentei-me aguentar. Perdeste. Eu tentei-me aguentar, em honra do Deus.
Pronto, o Hércules, de certa forma, foi-me apresentado por Carlos Abrunhosa, que me ensinou a jogar.
Gostava de ter experimentado, não consegui.
E foi no mesmo fim de semana de Essen, por isso eu senti-me em Essen, dentro de uma biblioteca em Estarreja, calmamente, sem... 147 mil pessoas à minha volta. Jogámos a 3. É um jogo em que nós temos que rolar dois dados e fazer a operação matemática de divisão, multiplicação, soma, para...
Ou subtração.
Ou subtração, para daí tirares um resultado e fazeres algumas opções no jogo que te permitem avançar, digamos, na tua carreira enquanto um semideus. Pronto, basicamente, são 12 rondas e no final tu vais pontuar por coleção de cores e por pontos avulso que estão espalhados aqui e ali pelas cartas. Eu gostei do jogo, achei o jogo simpático, é um jogo leve,
jogo.
Fácil de explicar.
Não era mal educado.
É, não. É fácil de explicar, fácil de entender e visualmente também é bastante interessante, sim. Por isso eu gostei. E achei, a piada disto tudo é que, não sei se já vos disse, eu estive em Tenerife e comprei lá um jogo. E o jogo é então o Trek 12, ou Trek 12.
Ou Trek 12.
Tem mão do Bruno Catala.
Se é do Catala, se é 12.
Trek 12.
E o jogo tem quase a mesma mecânica. Basicamente, tu és um explorador de alguns trilhos nos Himalaias. Estou a dizer só isto, que achei muita graça eu trazer um jogo novo de Tenerife. E quando chega ali, o Carlos me apresenta o Hércules, eu faço assim, então, mas eu tenho ali também o... Pronto. E depois acabámos por jogar, o Carlos não jogou, que ficou sem tempo e foi embora, mas eu acabei por jogar com a Adriana. E é muito isto, jogamos dois dados e fazemos a operação, as operações matemáticas, só não temos a divisão. E ali tu escolhes ou o valor do dado maior ou do dado menor, somas, sim, subtrais e multiplicas, não tens divisão. Depois, alocas o número que tu escolheste, o resultado que tu escolheste, no mapazinho, e tens que tentar fazer uma, a maior sequência que tu consigas, porque vai, as sequências dão-te pontos e as áreas do mesmo número também te dão pontos. Basicamente é para gastar papel e lápis. E estes foram os meus dois jogos que eu trouxe por casa e que gostava daqui de partilhar convosco. Acho que são jogos rápidos. Atenção que este Track 12 tem três modos de jogo. O jogo solitário, o jogo mais simples e o jogo de expedição, em que tu vais subindo a dificuldade. Ele tem três blocos com montanhas diferentes para tu escalares. E tu podes fazer tipo quase um legacy game.
Boa.
Por isso...
já é uma coisa que o Catala fez, por exemplo, com o Origins, já que agora falamos do Origins da Amiibo. Amiibo patrocina-nos este canal, não, mas podia. Também fazem isso. O jogo também está dividido em três: tem o mais simples, depois aumenta uma regrazinha, e tem o último que até tem a maioria. Tem um jogo de maiorias.
Então é isso.
Pode ter aproveitado o mesmo, não vou dizer o mesmo mecanismo, mas a mesma ideia para colocar no track. Track 12. Sim. E agora? Quem é?
Agora, sei lá, Tiago, já que estás a falar, aproveita a batata quente.
Pronto, então. Eu vou aproveitar a batata quente e vou falar já do jogo que eu joguei. Olha, aproveito para dizer também que no jogo que eu joguei em Estarreja, que é um dos locais novos desta nova temporada, não do Billy Besta, mas dos encontros dos board games da Aveiro.
Sim.
Brevemente, talvez outro nome, não sabemos. Depois, novidades virão. Então, eu joguei o Living Forest. Conheces, Carlos? Não sei se conheces.
Sim, sim.
Não sei. É um jogo que eu...
Estou curioso por ouvir o que tens a dizer a partir de agora.
Ah, eu gostei do jogo. Achei um jogo interessante. Achei fácil. Mas não tinha grande estratégia. Também não tive grande oposição. Também deve ter sido por causa disso. E pronto. É o que eu posso dizer. Ganhei ao Carlos, ganhei à Ana e ganhei ao Hugo. Ou, acho que era o Hugo.
Sim.
Um jogo muito interessante, Set Collection. Agora
sim,
mais...
ganhando o jogo, tu ganhaste essa gente toda. Claro.
Exatamente. É um jogo muito interessante, Set Collection. Agora mais seriamente. Temos várias estratégias para ganhar. Podemos ir ao fogo, senão agora não me lembro tudo.
Mas tem ou não tem estratégia?
Tem.
Claro que tem. Ele é que está a desvalorizar a vitória.
Está a esnovar.
Eu vou-te explicar.
Está a esnovar.
Este jogo tem uma história. O Carlos começa a apresentar o jogo por não façam lotos, porque é muito complicado. Eu jogo isto no BGA.
Para contrariar isto.
Houve uma vez que eu ganhei com lotos e o rapaz veio falar comigo. Uau!
Ele está a fazer tudo mal. E eu ganhei por lotos. Não foi nada disso. Eu disse que era a estratégia que... aparentemente mais difícil de se conseguir, porque é menos evidente. Mas que é possível ganhar, porque já ganhei. E o que eu comentei não foi que disse nenhum uau no BGA. O rapaz, a pessoa com quem joguei e onde eu ganhei o jogo por lotes, me disse que era a primeira vez que vi alguém ganhar por lotes.
De mas sempre. Foi no início. Nunca tinha ninguém ganho.
Ele se calhar jogou poucas vezes, não é? Também não tenho a validade de achar que sou um supra-sumo. Até porque não sou.
Olha, claro agora, não. Agora mais a sério. Por acaso foi engraçado esta parte, mas mais a sério. É um jogo que eu até gostei. É um jogo que tem umas nuances muito, muito interessantes. Aquilo parece que nós estamos a jogar sozinhos, mas na realidade não estamos a jogar sozinhos. Foi isso que eu senti depois e durante o jogo. Porquê? Podemos estar... Aquilo parece que nós estamos a mexer no nosso baralho, não é? Porque aquilo temos um bocadinho de deck building, temos alguns objetivos para cumprir, se não ganhamos por... são 5, Carlos? É 5, não é? 5 maneiras de ganhar.
Podes fogos, ganhar por quatro maneiras diferentes. Quatro? Por fogos, tens que ter 12 fogos, tens que ter ou 12 fogos ou 12 árvores, todas diferentes, ou 12 lotes.
12 lotes. E havia a outra?
A outra forma...
Pronto, não interessa, é mais uma não, forma que agora...
Não, é só essas três, penso que sim.
Não havia mais uma, porque havia três fogo, tokens... Árvores... Deve ser só essas três, então.
Deve ser só essas três.
E nós estamos ali a jogar muito no nosso tabuleiro, isto que eu quero, era aqui que eu ia chegar. Mas, na realidade, nós temos que estar um bocadinho, pelo menos, focados bastante no que é que os outros estão a fazer. Porquê? Porque muitas vezes nós conseguimos roubar a vitória aos outros, provocando a nossa ou não. E foi um bocadinho essa a minha estratégia. Enquanto estavam todos ali muito focados, por exemplo, no Carlos, eu estava Estava devagarinho.
Subrepticiamente
ali na minha vidinha, a tentar comprar as cartas que eu precisava para fazer o meu deck buildingzinho, enquanto eles se degladiavam para trás e para a frente a roubar tokens uns aos outros, e de repente ganho, e foi um bocadinho surpresa. Portanto,
mas espera aí, o jogo, tu consegues acelerar o final do jogo, é isso?
Não consegues acelerar.
Ou tem número, número de...
Quando chegas àquele objetivo, o jogo acaba.
Se alguém consegue um daqueles objetivos no seu turno, no fim daquela
O jogo acaba. Só que tu tens a capacidade de roubar tokens uns aos outros. Portanto, se alguém tiver no 12, tu consegues... Pá, normalmente toda a gente
tem,
faz...
A interação maior do jogo é essa.
Então agora vamos nós todos ali buscar-te ali aqueles tokens para tu acabares. Para tu não acabares, aliás. E a minha vantagem, entre aspas, é que eu não ganhei com tokens. Eu deixei que toda a gente não fosse, levem os meus tokens, dava-me jeito. Se eu tivesse o meu token ou mais um token, ganhava um turno ou dois antes. Mas na realidade não consegui. Ganhei. Tive também um bocadinho de sorte, acho eu. Da maneira que depois como as cartas me saíram na última jogada. Mas se não fosse naquela, era na a seguir. Também não era por aí. Porque eu já estava...
Então foi esse o jogo que trouxeste por
foi
casa.
Esse. O seguinte... Ou outro, foi os Paladinos do Reino Ocidental, um jogo, jogo que eu experimentei.
Quero
também,
ouvir.
Que também experimentei, olha, vou-te dizer, pai, um dia ou antes de irmos a esta reja, porque eu até te queria muito, muito levar a esta reja, é um jogo que eu gostei bastante, acho que até consigo gostar mais do que o, ajuda-me agora, não é os Paladinos, é o...
O Architects.
O Visconti eu ainda não joguei, embora já o tenha recebido, ainda não o joguei. O Paladins. Tu estás ali, é um jogo mais solitário, joga-se muito bem mesmo a dois. É um jogo um bocadinho mais solitário. A única interação é a ida ao meio, a um tabuleiro, entre aspas, comum. Mas nós estamos ali basicamente a tentar ganhar pontos, tentar fazer upgrades para no final fazermos a contabilização toda dos pontos. Estamos a contratar pessoas, estamos a combater ou, como é que se chama, converter estrangeiros na nossa terra do Reino Ocidental, sarracenos, vikings, etc. E pronto, é na mesma, é muito hostil, é muito parecido com o West Kingdom. Eu gostei mais da dinâmica.
Desculpa?
Com o Architects of West Kingdom.
Ah, ok. Sim, porque eles são todos. Sim, de certa forma,
mesmo,
são todos.
Exatamente.
São todos muito similares. Exploram, é por exemplo, o Viscondes vai ter um bocadinho mais de deck building, por exemplo.
Exatamente. E quer dizer, deck building.
E rondel.
Ah, o Viscondes, desculpa, eu estava a confundir com o Paladino. O Viscondes ainda não experimentei. Este é muito, muito parecido com o Architects. Tem as suas semelhanças muito grandes com o Architects, mas eu acho que é um jogo mais contido. Quando no Architects tens que fazer 300 mil coisas e tens imensas interações, que até são giras quando estás a jogar a muitos.
Sim.
Mas tens muita, ou vais para a direita, vais para a esquerda, vais construir o palácio, vais andar na parte do contrabando.
Quando dizes no palácio, Mercado Negro ou na catedral?
Na catedral, isso. Lá em cima, ou andas ali à bolha com as pessoas pelos recursos. Aqui não, é um bocadinho mais clean, tens as estratégias um bocadinho mais definidas e acho que, sinceramente, a mim entrou-me mais. Não achei tão complicado, pelo menos, e achei que a estratégia era mais streamline. Joguei com a Ana sozinho, a Ana ganha um pai por um. De coisa normal.
Outs.
Agora é a vez do Carlos.
Ora bem, então...
Carlos, que joguinhos é que trouxeste por casa?
O que é que eu trouxe por casa? Eu experimentei uma coisa nova da I Love Games, uma editora ucraniana, pronto, já agora que é tão badalada à Ucrânia, não é? Pelas piores razões possíveis. Que é o Onerautus. Tem um nome assim um bocado impronunciável. É um jogo que tem muitas reminiscências do Dixit. As cartas também são grandes, têm ilustrações oníricas. E basicamente é um jogo cooperativo em que nós, ao contrário do Dixit, claro, em que nós temos que viramos uma carta que tem uma palavra. Essa palavra é a palavra-chave. E nós temos que encontrar no nosso deck de 6 cartas, uma que se identifique o máximo possível com a palavra. Depois de toda a gente escolher a sua carta e a colocar no centro da mesa de forma secreta, juntamos a esse monte uma carta do deck geral, sim, baralhamos tudo e vamos colocá-las junto, portanto, como se faz no Dixit. Só que agora o que nós vamos fazer, o nosso objetivo é descobrir qual é a carta que não é, que, ou seja, a carta que foi colocada, adicionada
no baralho,
ao monte. Portanto, não é, que não é de ninguém. E temos, salvo erro, 6 tentativas para conseguir ganhar o jogo, chegar aos 15 pontos. Caso não consigamos, portanto, cada pessoa que acertar na carta, que é a carta que não pertence a ninguém, isso dá um ponto. Portanto, por cada pessoa ganhamos um ponto nesse avanço até aos 15 pontos, que é o valor que temos que alcançar para ganharmos todos. Se toda a gente acertar na carta que foi, portanto, na carta que se precisa para adivinhar, nem sequer entra a palavra-chave, não entra no, para contabilizar o fim do jogo, que basicamente são uns tubos, não sei explicar muito bem, parecem uns tubos líquidos onde se colocam ETs em formol, estás a ver? Okay. Dos filmes de ficção científica. Portanto, nós vamos tapando esses espaços, são esses dois tubos, têm 3 espaços, onde cabem 3 cartas, cada tubo recebe 3 cartas de palavras, portanto, à medida que as palavras vão saindo e que nós vamos fazendo uma ronda, portanto, cada palavra corresponderá a uma ronda, cada vez que nós, pelo menos um de nós, errar, a palavra vai entrar e vai contabilizar, ou entrar para a contabilização do fim do jogo, digamos assim. Se chegarmos à sexta palavra e tu cobrirmos todos os dois tubos, perdemos todos. Se conseguirmos chegar ao 15 antes que isso aconteça, ganhamos todos. Pronto, este é o On Air Out. É um jogo interessante, é um jogo cooperativo. Pronto, à partida tem logo algumas pessoas que não gostam, mas joguei.
Sim, mas tu gostaste, tu jogaste.
Eu gostei, sim.
Pronto.
Outra coisa que joguei, pronto, já falaste, foi o Hércules, já o joguei 2 ou 3 vezes. É um jogo de corrida, no fundo, mas é uma corrida que não pode ser bem um sprint, portanto é uma corrida que tem que ser jogada, temos que ser rápidos, não é? Mas ao mesmo tempo não podemos saltar muito, porque tem um sistema interessante do avanço do aprendiz, que é o nosso bonequinho, que se nós formos destapando, vamos imaginar, portanto, temos os números de 1 ao 12, se tirarmos o número do 2 até ao 12, os cubos todos daí, o nosso aprendiz estará sempre bloqueado pela casa do bloco que está na casa número 1. Uhum. Ou seja, o que nos permite ganhar deuses são as cartas que estão por cima de cada um desses números. E os deuses vão trazer habilidades, vão trazer pontos também, vão trazer
benefícios
em conjunto com os semideuses. Portanto, os semideuses são outras cartas que estão à parte e que nos vamos ganhá-las em função da operação matemática que utilizarmos. Se utilizarmos a soma, vamos buscar um semideus de soma e por aí dentro. Se for multiplicação por aí, está por aí fora. Também ganhamos semideuses relativamente aos valores que obtemos com as operações que fazemos com os nossos dois dados, como há bocado o Nuno falava. Portanto, não vou acrescentar muito mais. Vou só dizer que gostei bastante do jogo. Confesso que estava reticente quando li o livro de regras, porque a ideia de utilizar as operações matemáticas a mim fez-me duvidar que fosse agradável para todas as pessoas, porque todas as pessoas que estariam, pronto, sejam muito atraídas por este mecanismo de ter que fazer
do cálculo mental.
Mas depois acaba por ser, portanto, é capaz de ser, se conseguirmos ultrapassar esse medo, entre aspas, ou esse, bloqueio, depois percebe-se que o jogo é um jogo muito, bastante rápido, bastante interessante. Finalizando, joguei o Living Forest, que o Tiago já falou, não vou acrescentar mais nada. Jogámos o Parks, que foi um jogo que já tinha jogado uma vez, mas que desta vez... pronto, com a experiência da primeira, que tive assim um bocadinho as aranhas, já joguei com um bocadinho mais de sentido no que estava a fazer e gostei bastante. Joguei um antigo, o Rieko, é um jogo de cartas que não vou estar a explorar aqui, mas que quem nunca jogou, se conseguir arranjar uma cópia, não hesite em comprar. É um jogo muito, muito bom, que passou completamente ao lado, eu acho, ao longo destes anos, mas é mesmo um jogo de cartas espetacular. E só para terminar, as Torres de Lisboa Santos, do Kramer.
As boas velhas.
Que, pronto, continua a ser um jogo que volta e meia vem à mesa. Porque é uma ideia simples e
ainda não joguei.
Sempre, sempre muito engraçada e que permite muita, muita interação entre os jogadores. Muita interação.
Carlos, só tenho aqui duas duvidazinhas. Diz-me só uma coisa: esse Re-Echo que tu disseste é o R-Echo, não é? R-Echo.
Sim.
É.
Ok.
Eu chamo Re-Echo, pois. É
R-Echo.
É um jogo de reciclagem que nós basicamente temos que gerir a mão.
É do Kawasaki. Ou Kawasaki.
Exatamente, é de um autor japonês.
E já agora, desculpa, diz.
Diz. Não, ia só dizer que vale mesmo a pena o jogo.
Tem que experimentar.
Temos que gerir bem a mão, não podemos ter mais do que 4 ou 5 cartas na mão. Se tivermos mais do que 5, tudo o que for a mais passa a ser desperdício. E aborda a questão da reciclagem.
E pontos negativos.
Em forma de jogo, mesmo para os miúdos, é fixe porque... Ele é bastante interessante porque tu colocas coisas nas fábricas, produtos, o vidro, o plástico...
Separados
por cores, nas diferentes fábricas que reciclam aqueles diferentes tipos de lixo, e depois vais buscar os produtos finais que essa reciclagem te dá. Pronto, eu não vou continuar porque senão estaria aqui a explicar o jogo
e
todo.
E só te ia perguntar acerca do Hércules, se tinha jogado com os mais nobres.
Ainda não joguei com gente nova, não.
Para saber como é que eles tinham reagido.
Não, o mais jovem com quem joguei terá sido o Nuno, talvez.
Não, eu por acaso tenho curiosidade, tenho que experimentar jogá-lo. Tens que me emprestar, tu tens-lo? Quem é que
sim,
tem?
Sim, tenho.
Tens que me emprestar para jogar com a minha afilhada, para ver se ela gosta.
Vai conseguir.
Vai
conseguir,
gostar, sim, aquilo é fácil, sim.
É fácil, é muito fácil. E é muito fixe o jogo. Por acaso, é aquilo que eu dizia é mesmo, criou-me um certo... Houve um certo entrave,
resistência
um certo
nas
resistência,
regras.
Isso. Quando li a regra, por causa dessa questão do sumar, dividir inclusivamente, né? E depois acabas por perceber que a divisão é das operações mais difíceis de conseguires fazer no jogo, porque ela implica que tenhas sempre de ter valores inteiros, e portanto não vais conseguir dividir quase muito poucas vezes. Quer dizer, muito poucas vezes não, mas... Não tantas vezes como tu somas e como subtrais, não é? E depois implica que tenhas que ter um resultado de um cubo que tenhas ainda no tabuleiro, não é? Porque quando tu tens um cubo, quando já não tens aquele cubo porque já o retiraste com uma outra operação numa ronda anterior ou num turno anterior, já não vais poder fazer essa operação. E portanto as são muito valorizadas as cartas de dividir precisamente por serem mais difíceis de se obter. E uma das coisas que é privilegiada no jogo é fazer as coleções dos diferentes tipos de operação que tu conseguiste e também os diferentes cartas de base negro, que são os resultados que tu obtens, né? Se tens um 6, podes ir buscar, se o vaso preto com o número 6 estiver em cima do topo, tu podes, em vez de ir buscar uma carta de operação, podes ir buscar essa carta de base negro e no fim um set collection, dá-te 5 pontos por cada coleção.
Ok, tens que me emprestar.
Muito obrigado pela vossa partilha. Temos que fechar.
Não.
Nós temos que fechar, meninos. Isto não podemos estar aqui a falar eternamente.
Não vamos arrumar
jogos. Por isso, tem que ser. Vou-vos deixar um minuto para todos. Últimas palavras. Tiago.
Pronto. Obrigado a todos. Queria agradecer o apoio incondicional que demonstraram ao longo do tempo no nosso chat. Queria me lembrar que isto não vai ser o primeiro episódio, portanto, não vai fazer tanto sentido, mas olha, vai ser um bocado anacrónico. Só para agradecer a todos que as mensagens que têm mandado, que nos têm apoiado. Espero que joguem muito e até à próxima.
Pronto, e hoje as minhas últimas palavras é pedir desculpa. É complementar o que ele está a dizer. É pedir desculpa por não conseguirmos a regularidade que nos têm
exigido.
Ou quase exigido. Mas pronto, é o possível. E agora tu, Nuno.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas palavras. São umas palavras de muito carinho para os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado deste episódio da segunda temporada de Billy e a Besta.
Qual temporada? Desculpa.
Segunda, em que nós abordámos Essen e todos os jogos que nos fizeram cair o cabelo à espera deles aparecerem. Por isso, muito obrigado por estarem aí desse lado. Partilhem com os vossos amigos e até mesmo com a vossa avó antes de ouvir o terço, às 6. Podem pô-la a ouvir o nosso podcast. Muito obrigado e até à próxima.
Até à próxima. Não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, no nosso Facebook, nosso WhatsApp e mais qualquer coisa que nós iremos inventar. Vão ver o blog do Carlos, jogo eu. O blog do Nuno, de viagens, que é o
planetgravy.com. Mas também podem aprender a tirar algumas dúvidas sobre algumas regras no Rules Review, no canal pessoal do YouTube.
E pronto, e até à próxima.
E comprem jogos no BGM, Board Gamers Market.